Esse é o podcast Filósofos Validos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, você que acompanha o nosso podcast Filósofos Falidos, seja muito bem-vindo. Quero dar um oi para os meus companheiros que hoje apresentam esse podcast junto comigo, Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
Oi, gente, oi JP, oi Ira, olá todo mundo que nos escuta, como sempre é um prazer estar aqui com vocês.
Olá, gente. Oi, João Paulo, Gustavo, para mim também é um enorme prazer estar aqui mais uma vez conversando um pouquinho com vocês.
O tema do nosso podcast hoje é um tanto pessoal, nós vamos falar sobre a gente mesmo, porque é importante você que nos escuta conhecer essas pessoas aqui, esses amigos que são reunidos para refletir toda semana a partir de algum tema. Então, para que você conheça um pouco da gente, conheça a nossa vida também, aquilo que nos motivou a cursar a filosofia, então, partindo um pouco da questão particular de cada um. Então, convido você que nos escuta a ficar com a gente. E, para começar, vamos falar sobre cada um. Quem é essas pessoas que estão aqui falando com vocês todas as semanas?
Então, pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou natural da cidade de Piquete, que é no interior de São Paulo, uma cidade pequena, conhecida como cidade paisagem. De fato, tem umas paisagens maravilhosas, como o Pico do Marins, o Pico da Meia Lua. Eu tenho 25 anos, eu falo que eu tenho 25 anos, quase 50, porque eu já estou aí beirando a minha idade mais avançada, né? E eu falo isso porque eu acho que eu tenho uma mente assim muito de velho, sabe? Por exemplo, para poder sair essas coisas, barzinho, festa, eu preciso estar realmente muito animado para poder participar de um evento assim, porque senão ficar em casa para mim é até melhor. Dos meus hobbies, quando eu falo para as pessoas não acreditam, mas o que eu mais amo de fazer, assim, quando eu tenho um tempo livre, tirando a parte de fazer leitura, que é do ofício nosso, da nossa profissão e daquilo que a gente acolheu para a vida, mas um hobby que eu adoro é assistir Chaves e Chapolin. Nossa, esse seriado tem um poder de desestressar. Eu chego às vezes cansado do trabalho, cansado da faculdade, estressado, eu pego, vou tomar meu café, eu coloco um episódio do Chaves ou do Chapolin pra assistir, aquilo me desestressa, eu fico calmo, eu dou risada, eu posso assistir 15 mil vezes o mesmo episódio que eu dou muita risada, então é o meu hobby favorito, assistir Chaves e Chapolin, inclusive o Chapolin é meu super-herói preferido, as pessoas costumam ter o Batman, o Superman e essas galera toda, pra mim o meu super-herói é o Chapolin, porque eu acho assim fantástico, é muito, muito assim pra mim engraçado e é quase que uma terapia pra mim, porque eu realmente desestresso, eu esqueço dos meus problemas e quando eu termino de assistir eu tô renovado. Eu sou o caçula da minha família, eu sou filho da Mara e do José Carlos, eu tenho uma irmã chamada Karen, que é engenheira, e eu sou a ovelha negra da família porque eu fui pro lado de humanas e minha família tem um histórico de primos que seguiram na área de exatas e eu sou um dos poucos que optou pela área de humanas. Eu trabalho hoje numa instituição de ensino superior, eu trabalho na área de atendimento, secretaria, tesouraria, e gosto muito dessa empresa no qual eu trabalho, porque eles têm um estilo de propiciar que colaboradores possam cursar o ensino superior ou um curso de pós-graduação. Então, por enquanto, é o que dá suporte para para o meu desejo pessoal de estudar. É isso, é um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia.
Quem vos fala aqui é Iracema. Meu nome é Iracema Almeida, eu gosto de encurtar porque meu nome é grande, então eu me auto-nomeei Iracema Almeida como um nome profissional, nome mais curtinho aí para quem está me conhecendo. Eu sou interiorana do estado de São Paulo. Nasci em uma cidade pequena chamada Piquete, então sou conterrânea aí do Gustavo, a gente nasceu na mesma cidade. E atualmente eu vivo numa cidade vizinha, que é Lorena, uma cidade universitária. Então aqui o movimento de jovem é bastante grande. Até o momento, eu presenciei 30 voltas ao redor da Terra. Ou seja, né, são 30 aniversários. Tô aí, o Gustavo tá se achando velho, né? Imagina eu. Tô com 30 anos. E as pessoas costumam dizer que 30 anos é uma fase de redescoberta. Um dos meus filmes favoritos é De Repente 30. Eu não sei o porquê, mas eu adoro aquele filme. Não tem nem muito a ver com a minha personalidade, mas eu gosto muito desse filme. E essa ideia do De Repente 30, né? A fase do sucesso. A Diana Wink fala isso no filme, né? Que 30 anos é a idade do sucesso. E muita gente costuma dizer isso mesmo, que aos 30 as pessoas se redescobrem, que conseguem se realizar. E com relação à redescoberta, eu devo concordar. Eu realmente me reinventei um pouco quando eu fiz 30 anos. E claro que eu sou uma pessoa, hoje, né, a pessoa que eu sou, ela é uma soma de toda a minha trajetória. E tudo isso, ela se inicia com a minha formação em história. Eu sou apaixonada por essa ciência, sempre fui fascinada por história. E por isso, em 2012, não lembro, gente, eu iniciei a minha graduação em história. E na tentativa depois de aprofundar algumas questões lá da história, eu fui fazer filosofia. Aí eu acabei me apaixonando também por filosofia, que acabou que foi essa graduação que me trouxe até esse podcast. Atualmente eu ainda continuo também aprimorando meus conhecimentos, agora dentro da área de educação mesmo. Eu faço pós-graduação em psicopedagogia, que tem me ajudado muito a pensar a própria formação das pessoas, o desenvolvimento, pensar em alternativas para trabalhar de aprendizagem, isso é muito legal. E uma outra formação também, que eu tô fazendo meio que por hobby, porque eu gosto muito, que meu hobby é estudar, tá, gente? Faz parte do ofício, claro que faz, ler e tudo mais, só que eu adoro estudar. Eu tenho uma doença, que eu sou a louca dos cursos online, eu faço muito curso online. Eu tenho vários cadastros em plataforma, se alguém tiver precisando aí de uma plataforma confiável para fazer curso, pode perguntar, que eu conheço muito. E eu estou fazendo agora letras. Eu faço pela Univesp, que é uma universidade à distância, e eu estou gostando bastante. E é o amor aos livros mesmo, então a leitura é um hobby para mim. Eu amo ler, amo muito. Eu tenho vários livros. Meu sonho é fazer uma biblioteca gigante, e um dos meus sonhos, né, quem sabe na velhice eu consiga realizar, é fazer um café livraria, mas que seja uma biblioteca, para poder emprestar livro para as pessoas que vão lá tomar café comigo, porque eu também amo café. O que eu posso falar um pouquinho mais de mim? Além disso, eu também gosto muito de música, eu adoro música. Atualmente também eu estou tentando agora retornar alguns desejos anteriores, que eram alguns sonhos, que era tocar violão. Eu estou voltando agora a treinar um pouquinho. E eu também, por gostar de música, eu gosto muito também de ouvir CD, eu tenho uma coleção de CDs. Quem me conhece a longo prazo sabe que eu amo rock. Minhas bandas favoritas, né, Iron Maiden, Saxon, Kansas, Pink Floyd, e eu tenho uma coleção de CDs. Isso é muito incomum hoje em dia. Os jovens que estão nos escutando vão achar que estranho, ela tem CD em casa. Tem CD, tem até uns dois vinis aqui também, que aqueles discos antigos. Além disso, eu não sei o que falar mais sobre mim, deixa eu pensar. Ah, claro, meu trabalho. Eu trabalho na área de gestão escolar, trabalho na mesma empresa que o Gustavo, só que eu trabalho na parte da coordenação. Hoje eu sou auxiliar de coordenação de curso, e é um local que eu também gosto muito de trabalhar, tá bom? E além de ser um local de trabalho, para mim é uma grande escola, porque eu aprendo muito, eu convivo com pessoas excepcionais, são profissionais de primeira, então estou muito feliz onde eu estou, porque ele é uma grande escola para mim. Eu acho que é isso, né? Um pouquinho de mim aí para vocês que escutam a gente.
Bom, quanto a essa pessoa que vos fala, sou o João Paulo, aí conhecido como JP, Johnny, enfim, se você balançar a chave do carro, eu atendo também. Quanto à minha idade, hoje estou com 28, em breve faço 29. Sou de São José dos Campos, região metropolitana de São Paulo. Sou o segundo mais velho da minha família, de 3 irmãos. Mas eu sou mais velho do meu pai, porque eu tenho uma irmã por parte de mãe. E com ela, a minha irmã, tenho 3 sobrinhas. É, algo que eu compartilho e que o Gustavo não falou é que ele também gosta de cantar e ele canta também obrigado. Muito bem, por sinal. A Iracema canta bem. Então, é uma questão que a gente compartilha junto, esse gosto musical, né? Então, eu... Apesar de que hoje estou bastante enferrujado quanto a isso, mas até mesmo por conta do trabalho que está exigente, então não consigo me dedicar tanto a isso, mas é algo que vira e mexe, a gente pega o violão e dá uma arranhada nele, literalmente, isso quando não estoura a corda. Mas também eu tenho um canal no YouTube, que é uma questão que eu gostei de fazer, até mesmo no período da faculdade, algo que começou a me chamar a atenção, e depois, né, direcionando a minha vida, continuei com isso. É, o canal se chama Árbitro de Metade, e eu tenho um blog também com o mesmo nome, que daí para diversificar, né? Um pouco, quando eu tô mais tímido, eu vou pro blog, quando eu tô mais à vontade, vou para o YouTube. Aí mostro a minha cara. eu gosto muito da parte de edição de vídeo, né? Áudio, vídeo. Então é uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente sobre essas duas áreas. E hoje, como profissão, eu trabalho para o governo do estado de São Paulo. Eu sou professor da rede estadual, onde eu leciono filosofia, né, que é a minha graduação, e também história. Então, são as duas áreas aí que, no momento, eu leciono para a rede estadual de educação. Esse é um pouco de mim. Ao longo do nosso episódio, eu vou falar mais um pouquinho. Então, vamos deixar por partes, né? Vamos colocar motivação para conhecer a gente. Parte, então, aquilo que cada um falou já um pouquinho, ou pelo menos adiantou, sobre por que estudou filosofia. Por que, sã consciência, alguém vai estudar filosofia, hein, Gustavo?
Então, né, dizem que filosofia é coisa de louco. Na verdade, a filosofia não era uma vontade que eu tinha de estudar antes, né? A gente cresce, assim, numa sociedade que preza muito por cursos que são, assim, mais reconhecidos, né? Então, você sempre sonha, médico, quero ser engenheiro, são esses cursos que são, assim, mais populares, que não são menos importantes, né? E são extremamente importantes, mas que costumam ser mais populares, né? Que a área de humanas. E eu fui, a princípio eu queria fazer astronomia, aí depois eu mudei de ideia, falei que queria fazer engenharia ambiental porque eu amava o meio ambiente. Só que, né, aos poucos a gente vai amadurecendo a ideia e a gente vê que às vezes não é bem aquilo que a gente imagina. Daí eu comecei um curso de história, eu fiz 6 meses do curso de história, mas não me identifiquei com o curso, tranquei o curso, depois foi uma crise na família, os pais queriam me matar, aquelas coisas da idade. Aí eu voltei pro cursinho, fui estudar, e aí no meio do cursinho eu entrei numa crise, assim, gigantesca, existencial, não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia qual que era o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui nesse planeta, nessa cidade. Eu não tava extremamente perdido. E aí, por essas razões que a gente chama de acaso, Deus, destino, eu entrei num site de venda de livros, né? Partilho da Iracema esse gosto pela leitura também. E tava na promoção uma edição de bolso das Confissões de Santo Agostinho. E aí eu comprei, comecei a ler. E assim, as Confissões, para quem já teve a oportunidade de ler, é um livro assim tão existencial, onde Santo Agostinho está narrando a vida dele, que não tem como você, em um determinado momento, não se reconhecer em uma das múltiplas histórias que ele está narrando ali da própria vida. E aí, lendo esse livro, meu olhar voltou para a filosofia. Eu sempre tive uma aptidão muito grande para a área de humanas, então eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de filosofia, então assim, eu tinha bastante aptidão para essa área. E aí eu senti que eu queria fazer filosofia. E eu até falo para as pessoas que quando eu fui fazer licenciatura em filosofia, eu não fiz porque eu queria ser professor. Na verdade, eu fiz filosofia porque eu queria me conhecer. E eu acreditava que na filosofia eu encontraria muitas respostas que eu estava procurando. E aí quando você faz o curso, você vê que ganha mais perguntas do que respostas, né? Dificilmente você responde todas as suas demandas internas, mas você aprende a questionar, e mais do que isso, você aprende a lidar com a própria angústia, aprende a viver e a conviver no mundo das incertezas. E a filosofia é assim, a melhor escolha que eu fiz na vida. Eu falo isso para as pessoas quando me perguntam, que foi a melhor escolha que eu fiz na vida, que eu tive a oportunidade de me conhecer enquanto ser humano, de me conhecer no mais íntimo que eu posso colocar de mim mesmo. Fiz é um curso assim, extremamente difícil, não só pela carga de leitura, mas também por ser um curso que vai lá no íntimo da gente, então é um processo de lapidação muito doloroso, mas quando você olha o resultado, que é sempre um resultado parcial, tem sempre coisas a transformar em você mesmo, você vê que vale muito a pena. E aí foi algo que me proporcionou a essa atitude que a Iracema tem, né? Essa doença que ela falou de continuar estudando, porque depois da filosofia eu vi que eu não poderia parar de estudar, e aí isso me impulsionou. Tanto é que o motivo que eu entrei na filosofia era justamente uma questão de se conhecer. E aí o meu TCC de filosofia foi pensar a questão do sentido da vida, né? Se a vida tinha algum sentido, talvez tentando responder essa demanda que me fez entrar no curso de filosofia. E aí fui seguindo. Terminei o curso de filosofia, surgiu uma oportunidade de fazer uma pós em psicanálise. Eu comecei essa pós em psicanálise. Aí, paralelo, também fiz um curso em EAD, uma pós-graduação em ciência da religião, e atualmente estou cursando psicologia. Então, assim, não foi nada planejado, né? Eu tinha sonhos de ser engenheiro e acabou que me encontrei na filosofia, minha filosofia me apontou para psicanálise, eu fiz psicanálise que me apontou para psicologia, e aí seguimos na luta. Não sei onde isso vai dar, não sei onde essa aventura vai terminar, mas eu acho que o mais importante é se permitir viver essa aventura. É isso, um pouquinho dos motivos que me levaram para a filosofia.
Muito bem. Agora, Iracema, você adiantou um pouquinho essa questão, por que você fez a filosofia, mas poderia trazer algo que te tocou muito, para que esse foi o ponto principal para que você fosse fazer filosofia.
Puxando uma emenda aí do Gustavo, que eu acho bem legal, porque ele falou, né, olha o trajeto que ele fez, e comigo foi bem isso também, sabe? Quando a gente tem 15 anos, 14 anos, a gente quer tudo, né? A gente fica muito confuso, a gente fala, ah, vou fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente vem de uma realidade também que não é muito favorável, questão financeiramente dizendo, a gente também não tem tanta escolha, né? A gente tem muitos sonhos, dele acontecer é bem diferente. Mas eu tinha vários sonhos, mas eu lembro que um sonho muito forte, aí eu compartilho da vontade do Gustavo, né, que ele tinha, mas quando mais novo, era fazer astronomia. Quando eu estava na oitava série, porque antigamente, né, era da quinta série à oitava série, depois do médio, agora é sexto ano, nono ano, mas eu lembro que eu estava na oitava série. Eu descobri que na escola que eu estudava, o Leonor Fens, tinha um cursinho de astronomia. Só que para fazer o curso de astronomia do oitavo ano, eu descobri que tinha esse cursinho porque os alunos que se formaram nesse cursinho de astronomia se formaram junto com a gente. E eu fiquei muito animada, eu falei, caramba, olha que legal, vou fazer astronomia. E eu lembro também que o aluno que se destacava mais, ele conseguiria uma bolsa para ficar junto num observatório vinculado a uma universidade aqui de Guaratinguetá. Então, era um sonho. Falei, ah, vou fazer isso. Estou me formando na oitava série, ano que vem estou no primeiro ano do ensino médio, que era um requisito para fazer o curso de astronomia, vou fazer astronomia, e é isso que eu quero para minha vida. Gente, mas a gente tem azar pra caramba. No ano que eu me formei, o cursinho acabou. No ano seguinte, quando foi o primeiro ano, a inscrição já não existia mais cursinho de astronomia. Naquele ano tinha encerrado o cursinho. E aquilo foi muito triste, me marcou muito. Falei, caramba, eu queria muito fazer isso, que eu vou fazer da minha vida agora, né? Era a única possibilidade de sonho, porque eu sou meio eu não tenho muito juízo. Tudo que eu fiz até hoje foi muito voltado ao meu gosto, às minhas paixões. Eu sou apaixonado por uma coisa, eu vou lá e eu faço. Por que eu falo que é esse falta de juízo? Porque eu não é uma visão empreendedora, eu não penso em rentabilidade, isso atrapalha um pouco, não vou negar. Mas então tudo que eu fiz até hoje foi por paixão. Passado tudo isso, quando eu me deparei aos 23 anos, que eu demorei para entrar no ensino superior, eu falei, vou fazer história, porque eu amo história, eu sou apaixonada por história. Eu falei, esse é o curso que eu quero para minha vida, mas eu não quero ser professora, eu pensava comigo. Eu quero fazer história, vou trabalhar em outra área, não sei não onde, né, que eu ia trabalhar aqui na região. Mas vou fazer história. E fiz história. E dentro da história, eu me deparei com a dificuldade do conceito. Olha que interessante. A gente acha que, nossa, vou lá fazer história, vou estudar sobre mitologia grega, que era minha grande paixão, que eu adoro história das religiões. Eu falei, nossa, vou aprender muito sobre Idade Média, que era outra paixão da minha vida, Idade Média. Só que eu não tinha noção da dificuldade que era compreender um conceito, compreender a forma do pensamento de uma época. Eu lembro que no curso de história, meu TCC foi sobre o estereótipo de gênero e o distanciamento da mulher no mundo da política. Então, trabalhar estereótipo, trabalhar gênero, fez com que eu percebesse que eu não tinha domínio nenhum de conceito. Falei, nossa, que dificuldade é essa, né, da gente conseguir compreender de fato a profundidade de um pensamento. Olha como é interessante como a mulher é colocada na sociedade. Olha que difícil você romper com essa visão de que a mulher, às vezes, é colocada como objeto sexual. E como entender, então, a formação do pensamento. E por amor à história, por amor a entender todas essas transformações, eu fui fazer filosofia. Porque na minha cabeça, eu só ia conseguir ser uma boa historiadora se eu fizesse filosofia e compreendesse os conceitos. Que era uma lacuna muito grande que tinha no curso para mim. Aí eu fui fazer filosofia, e chegando na filosofia, foi outro baque, né? Porque eu achava que ia ser difícil, foi muito difícil. Nossa, gente, não é um curso fácil, mas é maravilhoso. Tudo que eu sei hoje, né, de autonomia, de aprendizagem, hoje eu consigo sentar e aprender sozinha. Foi devido ao curso de filosofia, que ele nos obriga cada vez mais a buscar profundidade no assunto. E foi ótimo, e aqui estou, né, tentando, nem sei onde eu vou chegar, igual o Gustavo, né, que a gente parte do começo achando que vai fazer alguma coisa, a gente não sabe para onde vai ser levado. Mas vamos ver aí, né, a gente está no fluxo.
Bacana, eu quis frisar, sobretudo essa motivação da Iracema com o Gustavo, porque é parte, né, deles, uma questão muito particular. Agora, na minha questão, já é totalmente contraditório. Por quê? Então, para vocês entenderem, né? Eu estudei filosofia, não foi e não foi uma escolha pessoal. Por que foi e não foi, né? Porque eu fiz filosofia, porque na época eu seguia a vida religiosa. Eu ia ser padre, até então. E aí, quando a gente entra para a vida religiosa, a gente sabe, é avisado para a gente que um dos processos da fase formativa é os estudos, né, a dedicação aos estudos. Então, você tem que passar pela vida, pela filosofia. Então, é algo que eu não escolhi, mas escolhi ao mesmo tempo. E é claro, como a Iracema falou, no começo, eu particularmente tive muita dificuldade. E depois que vai pegando o gosto, sobretudo a partir do momento que você vai compreendendo o que um filósofo está pensando, porque quando a gente pega a filosofia da Idade Média, a gente dá um nó na cabeça. Mas eu fui a partir do segundo ano, né, do nosso segundo ano, onde a gente começou a falar de Kant, onde comecei a compreender. Para alguns, pode ser até um dos filósofos mais difíceis, né? Porque um alemão, que E a gente sabe que a escritura alemã, ela é muito densa, né? Os filósofos alemães são densos, né? Mas foi a partir de Kant que eu comecei a entender e aí sim comecei a apreciar, melhor dizendo, a filosofia. Mas enquanto profissão, depois eu relutei bastante, até mesmo para trabalhar nisso. Apesar de que a minha vida anterior, a vida religiosa e tudo mais, sempre foi a parte da educação, eu sempre gostei dessa área. Então eu lembro de que meu pai e meu avô sempre traziam uma lousa e eu brincava passando as coisas na lousa. Então quando eu estudei nos anos iniciais, eu decorava o nome de todos os alunos da minha turma e colocava numa folha assim de caderno o nome deles completo e fazia a chamada. E então essa parte da educação sempre me voltou, sempre foi algo muito pessoal e um desejo, né? Mas como depois de formado em licenciatura em filosofia, eu não me achei digno, então eu relutei muito para estar na área da educação. E então nisso eu segui outras áreas, eu fui orientador socioeducativo depois que eu saí, trabalhei em hospital. Então assim, eu fui fazer outras coisas menos isso. E depois surgiu a oportunidade, porque eu voltei para a minha cidade, porque eu morava em São Paulo, voltei para São José e voltou o desejo. E até mesmo quando eu trabalhava no hospital, era o que mais falava: nossa, mas você é formado, vai estar aqui atendendo o pessoal na portaria. Tive que repensar essa questão particular. Então, já faz um ano que eu estou na rede estadual e aí resolvi ficar lá de vez e aceitar essa questão que me foi dada como um presente. E agora estou voltado totalmente também para essa parte de estudos e tudo mais. Então, por que estudar filosofia? Partiu, então, desse primeiro desejo inicial da vida religiosa, e aí depois a vida seguiu, e aí é quando a gente tem esse contato com o amor, a sabedoria, através da filosofia, então a gente aceita tudo aquilo que ela dá pra gente. Muito bem, então, dado aquilo que foi motivação para os nossos estudos em filosofia, agora vamos partir para algo pensando para o futuro. Ainda tem objetivo na sua vida, Gustavo? Quais são os seus objetivos?
Sim,
ainda?
Sim, a gente não pode parar de sonhar, né? E sonhos, eu estou fazendo uma leitura de um astrofísico e ele... Em determinado momento desse, ele fala que os sonhos são como os mapas, né? Então, a gente precisa ir seguir nossos sonhos. Eu ainda tenho, assim, bastante objetivo. Tenho, assim, a curto prazo e a longo prazo. Então, assim, a curto prazo, meu objetivo hoje é terminar a graduação que eu comecei. Tenho muita vontade de, assim, nesse âmbito da graduação, que estou fazendo psicologia, tenho muita vontade de trabalhar no hospital psiquiátrico. Ver de perto como que é o funcionamento de um hospital, o tratamento com os pacientes, o que a psicologia pode contribuir nesse sentido. Então tenho muita, muita vontade de trabalhar no hospital psiquiátrico, tenho muita vontade de trabalhar na clínica, no atendimento clínico. Me identifico esse trabalho. Tive contato com ele na pós-graduação em psicanálise. Eu tive contato com o que a gente chama de setting analítico, e só que também não me sentia autorizado, porque eu fiz uma pós em sair atendendo as pessoas. Eu acho que acredito que a gente precisa, quando lida com o ser humano, ter muita profundidade naquilo que a gente vai oferecer, né? Ainda mais se tratando de atendimento, a gente precisa ter subsídio para isso, embasamento. Então eu escolhi o que a gente na filosofia chama de via longa do conhecimento, né? É um trajeto longo, difícil, mas que eu creio ser o mais seguro. E a longo prazo eu tenho muita vontade de fazer um mestrado com um tema de filosofia e psicanálise, que eu acho uma discussão fantástica. O Freud vira filosofia reflexiva de ponta cabeça, então eu acho que é uma discussão muito interessante e tenho muita vontade de me aprofundar nesse tema e seguir adiante, fazer doutorado. São coisas assim que eu almejo na minha vida, embora hoje, para pesquisa, o Brasil não está para iniciantes, né? Infelizmente, com essas políticas que a gente tem hoje de investimento na área da educação, na área da ciência, está um pouco difícil esse horizonte de mestrado, mas é algo que eu não deixei de sonhar. E assim, para a vida, eu tenho assim, sonhos de conhecer alguns lugares, como Grécia, tenho muita vontade de conhecer Portugal, e são objetivos ainda que estão na minha lista, que eu pretendo alcançar. E nunca parar de estudar, acho que de todos o objetivo maior é sempre continuar estudando. Eu lembro que quando eu terminei a filosofia, fiquei um tempo, assim, alguns meses sem estudar, assim, no sentido, continuava fazendo as minhas leituras, continuava estudando, assim, de casa os temas que eu gostava, mas fiquei sem me movimentar no mundo acadêmico. Eu comecei a surtar com isso, e aí quando eu comecei a pós, tipo, pronto, passou, tô estudando, tô na academia, tô próximo novamente da academia. Então o objetivo, acho que o maior da vida é não parar de estudar, quero ficar velhinho, que não tá muito distante, né? E quero continuar estudando, maior.
Bacana. E Iracema, quais são ainda os teus objetivos?
Nossa, para fazer tudo o que eu queria, eu teria que viver 1000 vidas e mesmo assim não seria suficiente. Acho que a gente é bem ambicioso quando se trata de sonho. Existem vários sonhos que estão bem distantes, para falar a verdade, né? Tá lá, é difícil de alcançar. Mas eu tenho alguns sonhos que são mais próximos da realidade. Eu concordo com o Gustavo, né? Essa ideia de estudar sempre, sempre. Eu passei pelo mesmo trajeto que ele, depois da filosofia, de ficar 1 ano parada. E nesse 1 ano, mas era 1 ano mesmo sabático para descansar, porque eu emendei história e filosofia, então foram 6 anos estudando. Eu decidi ficar 1 ano parada. Só que esse ano parece que fez bem e ao mesmo tempo não, porque no ano seguinte eu já me matriculei numa pós e também já numa pós-graduação, tudo ao mesmo tempo. Então eu dobrei meus estudos no ano seguinte, porque é muito bom estudar, é uma das coisas que eu também quero muito, continuar estudando. Um mestrado, um doutorado, um pós-doc, quem sabe uma livre docência, né? Os sonhos não param. Então, esses são meus objetivos. Profissionalmente dizendo, é cada vez mais também caminhar por uma profissão que use mais da minha criatividade. Eu sinto muita necessidade de contribuir para o crescimento de outras pessoas também. Então, eu tenho alguns projetos em mente, mas todos voltados para ajudar outras pessoas, seja para buscar a solução para vida, seja para as pessoas perceberem os próprios potenciais. Eu quero muito estar nessa realidade, estar inserida nisso e poder contribuir com os meus conhecimentos. Então, toda a formação que eu busco hoje é para concretizar esse objetivo. E claro, né, viajar. Também tenho alguns sonhos aí a respeito disso, fazer algumas viagens. E são alguns objetivos a longo prazo mesmo, porque demanda também um investimento. Então, para isso, a gente tem que se organizar financeiramente. Fora isso, né, estudar, viajar, casar também, está dentro do processo aí, tardiamente até, mas são alguns dos meus objetivos.
Bacana. Eu, quanto aos meus objetivos, hoje... acredito que nós três, a princípio, né, a gente, então, praticamente fez a mesma pausa, né? A gente pausou durante um ano e depois a gente voltou aí para os estudos, né? Que aconteceu também a mesma coisa comigo. Mas quanto aos meus objetivos, primeiro eu penso numa questão profissional, porque hoje na área da educação, formado em filosofia, a gente sabe que existem muitos desafios, que é uma área que eu gosto de estar em contato com o aluno, eu gosto de poder conversar e poder refletir com eles sobre algumas questões da vida, poder direcionar aquilo que a gente consegue permear na vida deles. Então, é uma vida que eu vejo que eu vou morrer dentro de uma sala de aula. E porque é algo que transcende a minha alma, então não tem outra explicação a não ser isso, né, esse anseio. Então eu preciso também pensar nesse direcionamento, nessa questão profissional, porque no vai e vem das discussões do governo, a gente sabe, o Gustavo colocou uma ponderância aí, que o governo já não investe mais e tirou investimento sobre pesquisa, né, sobretudo na área de humanas. Então, isso na educação básica não está tão longe, porque a gente sabe que o desejo técnico, por mais que seja bom para o país, mas a gente produz pessoas que vão estar fazendo e não pensando. Então, quando se tem a ideia de uma escola técnica, tem a ideia de redução de disciplinas. Então, quando vai reduzir disciplina, a primeira que vai rodar é sempre a filosofia. E isso estava até muito em dúvida se acontecia para esse ano, mas ainda não direcionou para isso. Então, se manteve e colocou os novos projetos que o governo tem, mas é algo que sempre me preocupa, porque numa questão de sustento pessoal, né, eu tenho que ver aquilo que conflui entre aquilo que é o desejo, a alegria de poder exercer a profissão com o próprio sustento, que são duas coisas que caminham juntas, né, você não pode pensar separado. Então, pensando nisso, eu penso primeiro nesse viés profissional. Então, eu pensei bastante, até mesmo, como eu posso ampliar a minha formação profissional. Eu comecei a fazer letras. Você falou que cursa letras, Iracema?
Na realidade, a Univesp, ela trabalha com curso de licenciaturas. A gente escolhe a ênfase agora no segundo ano, indo para o segundo ano de formação, e a minha ênfase vai ser letras, né, minha escolha de curso.
Eu comecei a cursar letras, porque dentro dessa questão aí de o que pode sair de disciplina do currículo, daquilo que não pode, a gente sabe que a base é português e matemática, são duas disciplinas que nunca vão sair, pode entrar e sair governo, que nunca vai mudar, né? E isso é constatado. Só que comecei a cursar letras e eu coloquei para 4 anos, porque eu falei, se eu vou cursar uma faculdade que exige bastante também, porque até mesmo os conhecimentos gramaticais, linguísticos, além disso eu estava cursando letras e espanhol, então são dois vieses assim juntos, né? Mas eu pensei, eu vou fazer em 4 anos, porque daí eu tenho um pouco mais de folga. Só que depois, analisando com tudo até então que o governo tinha lançado, eu fiquei com muito medo. Eu falei, não posso deixar para 4 anos, eu tenho que adiantar isso daqui. Porque, como a gente bem sabe, temos a possibilidade de quem já possui uma graduação, né, poder fazer uma segunda graduação em 1 ano. Então eu optei hoje, vendo todas as possibilidades e dando maior tempo já, né, eu disse 1 ano como professor, então eu já deu para ter um contato muito maior com aquilo que desafio para o próprio meio da educação. Então, hoje eu curso geografia, porque é uma área que me chamou bastante atenção e, dentre todas as faltas que existem de professores, essa é uma área que tem faltado muito também. Né? Assim como professor de filosofia, artes, mas geografia é uma área que me chamou mais atenção. Né? Por estar mais ou menos articulado aí com filosofia, mas objetivo também, além de cursar, ano que vem eu pretendo fazer uma pós também, uma especialização. Aí é uma questão muito particular, que é o aconselhamento filosófico, que eu sou uma pessoa um pouco crítica à psicologia. Eu entendo as contribuições que ela dá, mas tem algumas questões que eu sou muito crítico à psicologia, e isso vai de encontro com o meu próprio TCC também, que eu fiz na filosofia. E esse aconselhamento filosófico, ele é muito interessante e me despertou o interesse de fazê-lo. Então, isso vai ficar para o ano que vem. E depois, em seguida, aí eu vou direcionar também, como Gustavo Iracema, esse desejo de fazer uma especialização mais profunda aí através do mestrado. Ainda estou em dúvida se faço em filosofia ou se faço em educação, que são duas áreas assim que eu tento pesar numa balança, mas não tem como. É muito difícil você ter que escolher um ou outro. Pelo menos primeiro, né? Porque não fazer dois mestrados, misericórdia. Não sei se eu teria essa capacidade intelectual, mas vamos ver no que vai dar aqui para frente. Então, uma coisa de cada vez, né? Então, os meus objetivos estão mais direcionados para isso aí. Pois bem, agora, para a gente poder entender onde surgiu esse interesse de participar do podcast. Por que que a gente, né, pensou em fazer esse podcast, juntar esses amigos e para conversar, dialogar, refletir? Gustavo, por que que isso te interessou? Ou no que isso te interessou, melhor dizendo?
Quando eu recebi a proposta do JP de fazer parte de um podcast, ainda era uma ideia que ele tinha. Eu acho que o mais bonito assim, desse podcast é que ele está acontecendo e ganhando vida na medida que a gente está produzindo, né? Então, assim, quase que paralelo o nascimento dele, à medida que a gente vai gravando os podcasts, a gente vai aprendendo, a gente vai, olha, é legal fazer isso, é legal, isso não ficou tão bacana. Então, a gente participou, acho que nós quatro, do podcast tudo junto, né? De todos os processos, desde a decisão de levar adiante o projeto, e estamos aprendendo. Quando o João fez essa proposta do podcast, eu tinha, há umas duas ou três semanas atrás, tinha feito uma experiência de live pelo Instagram, e eu me senti muito realizado, porque eu, embora hoje ocupe mais uma posição de estudante do que de professor, o João e a Nath trabalham na área de educação e tudo, eu ainda sinto necessidade, uma vontade, mais vontade do que necessidade, de trabalhar na área do ensino, E aí, quando o João fez essa proposta do podcast, acabou que aproximou muito desse horizonte de possibilidade de troca de conhecimento, de diálogo, de conversa, mas um papo cabeça, descontraído, de tratar de questões que são importantes. E eu me sinto realizado em saber que tem pessoas escutando a gente, que a gente pode estar de alguma maneira contribuindo para o pro processo de transformação e de evolução das pessoas. Então, é isso, sabe? Eu tô no podcast hoje porque eu realmente acredito no poder da ferramenta do podcast e da possibilidade de ele entrar em lares completamente diferentes e promover mudanças. É por isso que eu tô no podcast. Me sinto muito realizado aqui de poder estar transmitindo um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que eu sei, e recebendo também um pouquinho dos meus amigos aqui. É isso.
Iracema, no que te interessou participar desse podcast?
Olha, quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi na possibilidade de poder aprender mais. Então, porque eu acredito que duas ideias acabam desembocando numa nova ideia. Se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia diferente, a gente troca esses pensamentos, faz nascer uma nova ideia. E isso me motiva muito. E o podcast é essa reunião entre pessoas estudiosas, principalmente, gosto de frisar bastante isso, vai possibilitar exatamente isso. A gente consiga cada vez mais promover conhecimento. E foi isso que me motivou muito a participar. Rever também antigos amigos, isso é legal, tá junto com vocês, conversar com vocês, isso também é muito legal, me faz lembrar da época da faculdade e ver o quanto a gente evoluiu também, isso é muito positivo. E acima de tudo, poder levar um pouquinho desse conhecimento todo para alguém, né? As pessoas que estão aí nos escutando, espero que elas consigam de alguma maneira refletir também sobre essas questões, quem sabe comentar conhecimentos para a gente. Acho legal falar isso para quem está escutando. Se tiver alguma coisa, um outro posicionamento, comentem de alguma maneira, faça a gente perceber o seu pensamento. É muito rico. Basicamente foi isso que me fez aceitar esse convite, né? Feliz por estar aqui.
Preciso dizer o seguinte, né? Que eu sempre, ainda mais estando na área da educação, eu vejo que na nossa área, voltada para a questão reflexiva, sobretudo de jovens, até mesmo adultos, muitas vezes, né? Porque eu também dou aula pro EJA, falta um aprofundamento em alguns conhecimentos. E em 45 minutos de aula, eu não consigo fazer com que, muitas das vezes, o aluno se aprofunde em algumas temáticas que ele queira. Então, eu tenho que dedicar tempo fora da sala de aula para poder conversar e dar algum direcionamento. Por mais direcionamentos que a gente dê na sala de aula, em uma coisa eu falar geral e outra coisa eu conversar com um aluno que tem despertado um interesse específico sobre um conteúdo. Então eu sinto muita falta disso. Por mais questões que a gente tenha no YouTube, algumas coisas direcionadas, mas algo específico com algumas temáticas, como a gente faz aqui no nosso podcast, eu acredito que falta muito, na minha opinião, né? Então eu resolvi, eu sempre voltado, né, como eu disse, fazendo conteúdo para o YouTube, fazendo blog, com essa ascensão do podcast, que é uma possibilidade riquíssima de conteúdo também, eu pensei, falei, vamos, por que não fazer um podcast? Eu falei, mas fazer um podcast para mais um conteúdo, já tenho blog, já tenho YouTube, vou fazer podcast sozinho também? Pensei, não, tenho que chamar algumas pessoas que para poder fazer parte disso comigo. Então, quem chamar? E vendo a vida desses meus amigos aqui, Iracema, Gustavo, Natália, cada um seguindo a sua vida, aprofundando seus conhecimentos, falei, por que não, né? Ver se eles topam se aventurar. E então surgiu o convite, fui convidando cada um deles e generosamente eles aceitaram. E primeiro e antes de tudo são pessoas queridíssimas, eu admiro cada um desses amigos que estão aqui, que fazem parte desse podcast junto comigo. E o Gustavo falou uma coisa muito bonita e é pura verdade, a gente está construindo esse podcast juntos, então está ganhando forma, está ganhando cara, porque nós quatro estamos dando a nossa cara pro conteúdo do nosso podcast. Então isso é uma alegria muito grande mesmo, imensa, é imensurável, é bem redundante mesmo, mas para dizer assim que é muito bacana reunir tudo aquilo que a gente deseja, né, porque é uma questão particular, um anseio por produção de conhecimento, como a Iracema falou, e juntar essas pessoas incríveis, né, nesse podcast para aprofundar temas tão específicos e tão importantes e tratar da forma como a gente está tratando, com seriedade, mas também com aquilo que dá para a gente explanar melhor alguns assuntos, a gente faz aqui da melhor maneira possível para que você que nos escuta, como a Iracema falou, possa fazer a sua reflexão particular e tirar algum proveito daquilo que a gente está falando. Então isso é isso que me motivou a querer montar esse podcast e hoje a gente está junto aqui realizando esse desejo. Então hoje é mais gratidão mesmo. Então vamos para as considerações finais aqui, né, desse bate-papo sobre conhecendo cada um de nós, você que acompanha o nosso podcast. É algo que é muito expressivo na parte de filosofia, é a gente ter uma frase ou algo que expresse algo sobre a gente, né, sobre a nossa pessoa. Então, queria saber de vocês, Gustavo e Iracema, qual a frase ou algo que defina vocês, ou definiria vocês?
Então, João, a frase que defina, né, é assim, muito complicado. Tem várias frases que podem me definir. Cada dia é um Gustavo diferente que habita o meu corpo, então cada dia é uma frase diferente. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que está num livro de um professor nosso, o Jefferson, e que ele está fazendo uma releitura de Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, que ele é especialista. E tem uma frase que eu adotei para minha trajetória agora, para essa aventura na psicologia, né? É uma frase que está no livro dele, ele fazendo um comentário sobre Ricoeur. E aí eu vou citar, né? Para que um sujeito realmente compreenda, Então, eu vou citar uma frase que está no livro do Jefferson. Ele está fazendo um comentário sobre Ricoeur. E aí ele coloca assim, né? Para que um sujeito realmente compreenda, é oportuno que primeiramente se perca. Ou melhor, perca sua pretensão de origem para se encontrar. E eu falo que isso eu adotei para essa trajetória, assim, na área da filosofia, na área da psicologia, melhor dizendo, porque eu acho que é isso, quando a gente se propõe a começar um curso, ainda mais começar uma nova graduação, a gente tem que perder essa pretensão de origem, essa pretensão de certeza, essa pretensão de conhecimento que a gente tem, para a gente poder se deixar conduzir, né? Deixar que um outro possa nos ajudar, possa nos conduzir nessa aventura. Então, eu acho que é uma frase assim que eu uso muito para esse momento que estou vivendo da minha vida, na psicologia, mas para a vida mesmo. A gente precisa sempre fazer esse trabalho de perder essa pretensão de origem, de certeza, para a gente poder se encontrar, né? Para a gente poder encontrar novos horizontes e se reconhecer naquilo. Então, acho que é uma frase que define um dos muitos Gustavos que moram em mim.
Porque a fala do Gustavo acaba que vai muito ao encontro da minha fala. Pensar em uma frase só, definir, é muito difícil. A gente não tem como se definir 100%. O mundo da transformação, a gente se transforma o tempo todo. Mas eu acredito que uma que é muito o meu agir no mundo é uma frase de um livro que não é filosófico. É o livro da Mary Shelley, O Frankenstein. Um livro que eu sou fascinada já tem muito tempo. E a frase desse livro eu gosto de levar muito para a minha vida. E basicamente coincide muito com aquilo que o Gustavo está dizendo também. Na realidade é uma frase do próprio Victor Frankenstein, no livro da Mary Shelley, que ele vai dizer o seguinte: somos criaturas sem forma, mas ficamos pela metade, caso alguém mais sábio melhor, mais estimado que nós. Assim deve ser tal amigo. Não nos ajude a aperfeiçoar nossa natureza fraca e imperfeita. Isso diz muito a respeito do que eu acredito na vida, que a gente não é ninguém sozinho. A gente precisa de alguém para nos ajudar. Precisa aprender com os outros também. É, acredito que essa frase defina muito a minha forma de ser no mundo.
É, para mim, também é a mesma situação que o Gustavo colocou, a Iracema, de que é difícil encontrarmos uma única frase que defina a nossa existência, a nossa pessoa. É, mas algo que pode se aproximar bastante é também um trecho do livro sobre o aconselhamento filosófico, e que é uma área que, como eu disse, eu gosto bastante, em que o autor ele traz uma citação do T.S. Eliot, que diz o seguinte, numa questão de sentido, né? De que não devemos parar de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será chegar onde partimos e conhecer o lugar pela primeira vez. Eu acho que esse movimento, né, de explorar e dar sentido para aquilo que a gente vai buscando na nossa vida é uma forma da gente entender toda essa motivação inicial, e até uma psicóloga falava pra gente de que é olhar aquela cena primeira com outro olhar, né? Então a gente volta para aquilo que motivou a gente de uma outra maneira, né? A gente partir. Acho que é esse movimento, né? Ou melhor dizendo, né? A gente entende todo esse caminhar da busca do nosso conhecimento, dos nossos desejos, dos nossos objetivos, a partir do momento que a gente entende, quando a gente entender a nossa motivação inicial com um olhar diferente. Acho isso, esse movimento muito bacana.
Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast, o momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
Eu indico para essa semana um filme que está no Netflix chamado A Chegada. É um filme de ficção científica sobre extraterrestre, mas é um filme que, para além dessa narrativa de extraterrestre, desse espanto com vida fora da Terra, é um filme que traz uma mensagem muito bonita na busca por algo que seja universal, que seja comum a todas as nações, e algo que seja capaz de unir essas nações. E eu, quando assisti esse filme, me senti muito, muito tocado pelo filme, porque é muito interessante, né, a gente caminhar para algo que consiga, de certa maneira, sobrepor os desejos e vontades de determinados países, mas que, ao fazer a renúncia desse desejo, a gente consegue caminhar para algo que seja maior do que isso, algo que seja capaz de promover a paz. Então é um filme assim, excelente, é uma história muito interessante, cheio de ensinamentos, e faz realmente a gente, depois que assiste o filme A Chegada, a gente começa a repensar a vida, e falo para as pessoas se atentarem às cenas próximas do finalzinho do filme, que são as cenas que realmente fazem a gente flutuar e a gente repensar a nossa trajetória. Então essa é a minha indicação para a semana, o filme A Chegada, que está no Netflix.
Então o nosso podcast está chegando ao fim. Quero agradecer a companhia da Iracema, do Gustavo, agradecer você que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
Obrigado, gente, por esse momento de que a gente pode falar um pouquinho da gente, um pouquinho dos nossos sonhos, um pouquinho do que a gente é. Obrigado por você que ficou com a gente até agora e contamos com a sua presença no próximo podcast.
Obrigada, gente. Obrigado, Gustavo, João Paulo, pela companhia. Obrigado por esse momento. É tão gostoso a gente rever um pouquinho da nossa trajetória e perceber o quanto a gente cresceu, quanto falta também para aprimorar. Espero vocês no próximo encontro. Grande abraço.
Lembrando apenas para você seguir a gente no Instagram, nós vamos manter o nosso contato por lá, partilhar as nossas reflexões aqui do nosso podcast, tudo através de lá, daí você pode deixar seu comentário, dar suas sugestões, ok? Então participe, fique com a gente, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!